Testando. Ok. Oi. Bem. Basicamente, eu ia começar a introduzir. Eu vou começar introduzindo sobre um assunto que pode ser mais. Como é que eu posso dizer? Interessante para mulheres. Mas. Se você não se identifica como uma mulher, você pode continuar na sala, porque eu vou falar sobre desenvolvimento com o pai de TK e dar algumas ideias, alguns exemplos. Então, quem se identifica como mulher e quem não se identifica como mulher pode estar aqui, de qualquer jeito. Só que, se você for um homem, ou. Enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Se você. Não se interessar no início, é normal, entendeu? Mas, enfim, o principal dessa minha palestra agora vai ser falar como é simples começar a contribuir para um projeto de software livre, um grande projeto de software livre, que é o GNOME. Essa palestra, ela foi motivada pelo que eu vou daqui a pouco falar, que é a questão do um programa que é feito pelo GNOME, acho que todo semestre, mais ou menos, todas as férias, sendo de verão ou inverno, a depender do hemisfério, que ele estimula mulheres a participarem, a contribuírem em um estágio de 3 meses com o GNOME. Então, eu escrevi essa palestra, vamos dizer assim, submeti essa palestra quando eu estava ainda em processo de inscrição. Eu nem tinha sido aprovada, mas enfim, eu fui. E quem não é iniciante em PyGTK não vai interessar. Vai ser bem básico. Então, agora, quem sabe Python e nunca tenha experimentado GTK, talvez seja mais interessante. Bem, meu nome é Melissa. Eu cheguei hoje. Não, eu cheguei ontem, mas praticamente hoje, porque eu cheguei de noite. Eu tenho essa mania de fazer as coisas meio em cima da hora. Inclusive, a palestra eu fiz ontem de noite. Me chamaram para sair, eu falei, não posso sair, eu tenho que fazer a palestra. Hoje de manhã eu estava fazendo o um exemplo. Então, assim, pode ser que as coisas estejam meio bagunçadas e tal, porque eu sou meio bagunçada. Você vê até minha fala, ela é meio desorganizada. Então, eu espero que isso não comprometa o entendimento. Bem, só para me apresentar, meu nome é Melissa Wen. Já que a gente está falando de conversas, aqui a gente vai ter tipo uma conversa de como você vai começar a entrar no mundo de contribuições e tal. Geralmente, ia começar como, meu nome é Melissa Wen, Melissa Chifan Ribeiro Wen, esse Chifan aí está meio escrito errado, mas é uma coisa chinesa, assim, que meu pai inventou. E a idade eu não vou falar, mas eu tenho cara de novinha mesmo e tal. E sexo e tal, dá para vocês meio que terem noção. Mas, então, falando do que interessa. Atualmente, eu sou desenvolvedora de software da Safernet Brasil. Alguém já ouviu falar da Safernet Brasil? Ninguém? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, seis. Acabou. Tá. A Safernet Brasil, deixa só eu tentar aqui pegar. Ai, eu me embanando toda com essas coisas. Pequenininho fica melhor. A Safernet Brasil é uma ONG, a gente trabalha com direitos humanos e a gente só trabalha com software livre. Então, é interessante, eu trabalho muito com todo tipo de software livre e a gente tende a buscar o mais inovativo que puder para usar nas nossas aplicações, sites e etc. A gente faz o combate de crimes cibernéticos, certo? Tá. Voltar. Outra, mais uma coisa. Eu sou professora substituta da UFBA, a Universidade Federal da Bahia. Comecei agorinha, então não é. Eu sou mais nova do que essa foto, por exemplo. E eu atualmente sou estagiária do Gnome, então quer dizer que eu vou falar uma coisa e meu projeto deu sucesso. E agora eu estou participando já do programa Outreach, Program for Women, que é esse programa que eu estou estagiando, que é destinado a mulheres. Ele, para os homens que não podem participar do Outreach, ele acontece em paralelo com o GSOC, que é feito para estudantes. Tanto homens quanto mulheres podem participar. Se você não é nem estudante, nem é mulher, aí você vai ter que participar porque você gosta da filosofia e tudo mais. Então, não teria um programa de estágio que eu tenha conhecimento. Então, ao mesmo tempo que eu sou professora, eu sou estagiária, sou estudante, sou desenvolvedora, estou com um monte de coisa enrolada aí, igual a minha palestra toda enrolada. Então, a gente vai seguindo. Eu vou falar um pouco do Gnome Outreach, que é o que eu estava querendo divulgar. Eu acho que é uma proposta muito interessante. É uma proposta que eu já tinha visto há muitos anos atrás, só que eu pensava e nunca fazia. Eu tive que sair da universidade para fazer, o que não foi muito adequado, porque eu acho que é importante quando você está dentro da universidade, você já está se inserindo nessa questão de contribuições. Quem já ouviu falar desse programa? Você já ouviu falar de tudo que eu falo aqui? Então, ele está ótimo. Daqui a pouco ele já vai saber até o que, eu vou falar. Para os homens, conversem com suas colegas, enfim, já formadas, não formadas, de computação, de design, de marketing, de várias coisas, porque um projeto de software livre ele envolve muitas coisas, não só a parte de computação. Envolve parte de divulgação, envolve parte de, enfim, N coisas, layouts e etc. É um programa que ele é feito para mulheres. Essa etapa teve 37 participantes, eu acho que foi o maior número de participantes em todo o mundo. Ou seja, 37 mulheres em todo o mundo fazendo um estágio de 3 meses durante as férias. Eu achei pouco, se você pensar. E, tipo assim, eu acho mais pouco porque ele envolve duas ideias muito interessantes. A primeira é que você vai trabalhar com software livre, você tem abertura para propor ideias, abertura para começar a fazer como você pensar e com a medida do seu conhecimento. Então, existe essa abertura, existe, você trabalha de casa, é um programa que você trabalha de casa, que você pode, enfim, fazer do jeito que você quiser. E esse, eu acho que foi o maior número, 37 mulheres em todo o mundo. E é o segundo, que é muito interessante também, que seria $5.000. Ou seja, depois de 3 meses, mais ou menos, a estagiária, no caso, ganha $5.000 trabalhando de casa com software livre, fazendo e aprendendo. O melhor é isso. Porque ele não quer que você trabalhe e dê produtos só. Você vai chegar, as pessoas vão te ajudar, vão te estimular a fazer as coisas, mínimas coisas, que você começa a se sentir meio estúpida, assim, nossa, eu, por exemplo, fiz faculdade, etc. e tal, e parece que eu estou começando do zero, eu não sei nada. É como se eu não soubesse nada. E eu falei assim, eu sou desenvolvedora de software, e aí quando eu venho e começo a desenvolver para o Gnome, é um mundo tão grande de novidades que eu fico meio que... Eu sou desenvolvedora de software mesmo? Tipo, o que é que eu aprendi? O que é que eu sei, sabe? E, não, mas eu sou. E, enfim, o que daria mais ou menos com o dólar que está agora, 2,20, alguma coisa, né? Dá mais ou menos o quê? 11 mil? Então, Eu acho que é bom para depois de 3 meses, ainda mais se você é uma estudante, ainda mais se vão lhe ensinar, ainda mais se você pode trabalhar de casa, se você pode trabalhar com software livre, se você tem possibilidade de aplicar no que você quiser. Não no que você quiser, mas em um grande hall de oportunidades e etc. E eu não entendo por que só 37 participantes. Tipo, o que está vendo, sabe? Eu acho que é até interessante que, quando eu submeti essa palestra, eu não sabia que um dos temas assim, do FISLI seria a questão do público feminino. E aí eu comecei a ver... Também eu estou meio atrasada nas coisas, estou meio me atualizando pelo site. Assim. Eu comecei a ver que está sendo muito debatido isso. Acabou que minha palestra caiu certo no que eu estava meio que... incomodada. Tá, o Outreach, quem pode participar? Qualquer um que não tenha participado anteriormente do GSOC ou do próprio programa. O GSOC é o Google Summer of Code. Só estudantes. No caso, eles incentivam, se você é uma mulher e pode participar do GSOC, que você participe do GSOC. Se não, você participe do... ou então, se você já fez um projeto, já começou a caminhar, não tem problema. Se você não quiser, você não vai para o Google Summer of Code. Então, o que acontece? O GSOC tem a mesma política, a mesma ideia. Então, quem é homem estudante, vai para o GSOC, comece a olhar, comece a pesquisar e vai fazer suas coisas, sabe? Tipo, comece a fazer umas coisinhas assim, ver se dá certo, comece a conversar com as pessoas. Ter disponibilidade de, no mínimo, 40 horas semanais durante o período do estágio. Eu estou meio embananada com essa coisa de 40 horas semanais, para ser sincera. Mas eu não sabia que eu ia estar cheia de coisas por agora. Não tinha nenhum desses projetos. E aí eu estou tendo que me organizar. Reconhecer-se como mulher. Você entendeu o que é reconhecer-se, né? Pronto. Ter, no mínimo, 18 anos. Ou seja, pessoas superdotadas que entraram rápido na faculdade, por exemplo, vai ter que esperar um pouquinho. E está presente no IRC durante o trabalho. O que acontece? Eu, por exemplo, eu usei o MIRC quando eu era criança, né? Tipo, mais criança, eu digo adolescente e tal. E aí tem um tempão que eu não uso mais o IRC. E aí eu tive que usar esse negócio de novo. E aí, tipo assim, eu antes super na moda, hoje eu não sei nem mais direito como é que eu falo com as pessoas. Todo mundo aqui ainda usa IRC ou só eu que estou desantenada assim? Quem usa? Levanta, não tem problema, não. Eu sou uma pessoa de boa. Olha, poucas pessoas usam IRC, tá vendo? E, assim, no mundo do software livre, essa coisa de IRC é muito presente. Eles gostam, né? O pessoal gosta muito dessas coisas meio retrô e tal, então acaba usando essas coisas. Escrever pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Escrever, eu esqueci de colocar, mas escrever num blog, você tem que fazer um blog e escrever, porque você tem que compartilhar suas ideias, e você tem que ter a disponibilidade de trabalhar remotamente. Eu acho que é o mais fácil de se conseguir. Sobre o processo de inscrição, o que é que você faz? Como é que você vai, tipo, como é que você pode começar, né? No caso, eu estou falando para mulheres, no GSOC, eu acho que é sustenido o GSOC, se eu não me engano. Então, você dá um /join, que eu voltei a aprender tudo isso agora. Ó. E aí, lá na rede do GIMPnet, do IRC, você entra no canal do OPW e faz qualquer pergunta. Tipo, não sei nada, me falaram que tem um negócio rolando aí, quando é que rola? E, tipo assim, o que é que eu tenho que fazer? Me ajudem. A outra é você mandar uma lista para o... a lista do OPW, essa lista ela é fechada. Você não vai ver, você não vai poder participar. Mas você manda com essa tagzinha no início de pergunta e aí eles vão te responder. Então, vai ser... Só que você não vai poder participar da discussão que vai gerar em cima e etc. Sobre o seu projeto. Se você quiser conversar sobre o seu projeto, ou, por exemplo, eu não sou mulher, não me reconheço como mulher, não tenho nada a ver com isso, não estou querendo ganhar $5.000. Quer dizer, querendo eu estou, mas não posso, pelas questões das regras do programa. Mas eu quero começar a contribuir, eu tenho dúvida, eu comecei a mexer em uma ferramenta, não estou entendendo o que fazer, não sei nem como é que eu faço para abrir esse negócio. Então, você dá um barra join sustenido, o canal do projeto, por exemplo, o que eu trabalho hoje é o Gedit, sustenido Gedit. Ou então, você procura a lista de discussões no Google do seu projeto, escreve lá, lista de discussões e tal, que deve aparecer, e manda um e-mail. Eu posso ser muito sincera com vocês, eles vão ser muito receptivos e vão falar tudo o que você precisar. Eu mesma entrei, só para vocês terem noção do meu processo. Eu cheguei, resolvi fazer, aí falaram assim, não, eu fui lendo, né? Aí falava assim, ponto um, vá no IRC e fale oi. Eu fui no IRC, coloquei, e fale oi para o seu mentor. Aí eu fui lá e escrevi. Meu mentor é Pibo. Aí eu, Pibo, oi. Aí ele, oi. Aí eu, não, é porque eu estou querendo participar do OPW e aí eu não estou sabendo muito bem onde é que eu posso começar. Ou seja, eu não tinha nenhuma ideia, não tinha nada, não tinha nem mexido no negócio. Aí ele falou, ah, você viu alguma coisa? Olha essa página. Eu olhei. Aí eu falei, ah, trabalham com Python. Sabe aquela leitura rápida, dinâmica que você faz na página e você nem sabe o que é que está acontecendo? Aí você vê, Python, o Python é legal. Python é legal foi uma das primeiras palestras que eu vi aqui no Fizzly. Para você ter noção, eu vim no Fizzly em 2008. E aí é agora que eu estou vindo de novo. Eu vim como estudante e agora estou vindo como palestrante. Está vendo? Eu dei um upgrade. Então, ele falou para mim assim. Você gostou de Python? Gostei. Estou pensando em fazer um plugin. Aí ele, então faça. Aí eu faço sobre o quê? Aí ele, o que você quiser. Então, tipo assim, eu não sei se eu tinha me encontrado ou me perdido com a resposta dessa. O que você quiser. O que eu vou fazer com o que eu quero, sabe? Tipo assim, eu quero um monte de coisa, mas eu não sei fazer nada. Então, eu comecei a futucar. E aí eu resolvi trabalhar por mim mesma. Foi uma péssima decisão. Essa coisa de trabalhar sozinha, sabe? By yourself, tipo, não é bom. Eu comecei a trabalhar sozinha, mas eu fiz. Fiz em um mês. Eu tenho certeza que se eu tivesse perguntado às pessoas, eu tinha feito no máximo em 2 semanas o que eu fiz. Mas eu fiz, e aí não falei mais com ninguém. Fiquei lá, aí chegou o deadline, era dia 1º, dia 31, eu, como sempre, no finalzinho já, toda atrapalhada, vim falar. Não, então, eu fiz o projeto tal, etc., e não... Estava lendo aqui o formulário, porque tem um formulário, né, que você tem que dizer as coisas, assim, responder umas perguntas, assim, nada muito... difícil, não. E estava falando aqui que eu preciso de um programa e um timeline, cronogramas, tal, etc. E aí, tipo, eu não tenho isso. O que é que eu faço agora? Aí, ou seja, eu percebi que era uma coisa que eu já deveria ter feito há muito tempo. Eu já deveria ter me programado e eu não me programei. Então, o que aconteceu foi que ele falou assim, vamos inventar uma coisa aqui, mais ou menos o que pode ser, e de acordo com que, para que dê, vamos dizer assim, uma ideia e que tenha sido fortalecido o seu projeto. Mas aí depois a gente muda. O que aconteceu? Eu fui aprovada e meu projeto não tem nada a ver com o que eu falei que eu ia fazer. Então, tipo assim, eles são muito receptivos, muito flexíveis. Foi adiada a inscrição, mas não para o meu caso, que era do Gnome. Então, eu acho assim, todo tipo de restrição que você achar que pode ter, esqueça, sabe? Não vai ter. E uma das coisas, eu ficava assim perguntando para os meus amigos e minhas amigas, o que é que eu falo? Fale oi. Aí eu fui lá, falei oi. E agora? Agora fale que você quer participar. Então, você vê que eu sou bem assim, ruinzinha assim, para conversar com as pessoas. Apesar de estar conversando aqui, mas é porque eu estou conversando sozinha. E eu acho que eu estou em uma posição assim, mais alta e eu estou me sentindo mais confortável, apesar de meio trêmula aqui. E aí eu coloquei assim, sem ser recebida com um olá enfermeira. Porque, quando eu era caloura no meu curso, uma das primeiras coisas que ficavam satirizando era essa questão de olá enfermeira, porque acho que tinha 5 meninas na minha sala. Então, qualquer menina virava a enfermeira dos Animaniacs, né? Eu acho que essa coisa de assédios e... Não só assédios, mas essa coisa de, às vezes, você falar assim, ah, por exemplo, eu falei, ah, eu vou dar uma palestra no Fizzly. Ah, então se colocarem sua foto igual está no Facebook, vai aparecer um monte de gente. Tipo, eu acho que você acaba desmerecendo a pessoa, descredibiliza principalmente a mulher. E em um ramo de exatas existe um preconceito muito grande sobre a capacidade da mulher. Então, hoje em dia, eu já quando as pessoas falam assim, ah, e aquele processo seletivo, você passou? Aí eu falei, passei, como foi? Aí eu, então, eu comecei a paquerar o entrevistador e aí colou. Eu já falo assim, porque no final as pessoas acabam achando que eu fiz isso mesmo, sabe? Não é que eles acham, mas eles ficam com aquela mínima ideia de fazer aquela coisa assim, não, mas você não tinha capacidade suficiente. Então, eu acho que essa coisa do mundo da computação para a mulher, às vezes é meio difícil mesmo. E eu não sei porque às vezes tem essa questão. Então, vocês homens, tem um monte de homem aqui. Então, é bom que eu dou uma mensagem muito grande para todo mundo. Vocês homens, cuidado com o que vocês ficam falando para as mulheres. Porque tudo pode levar a outro tipo de interpretação. Ou então a interpretação que você realmente está pensando, entendeu? Que pode ser a pior das coisas. Então, mais ou menos o que eu falei, né? Eu estou querendo fazer o OPW e tal. E aí você começa com pesquisas em blogs, wikis. Enfim, vai no Google, coloque aí o que você quiser. E aí vai dar certo. E construa o projeto, né? Eu falei aqui, construa um projeto, porque eu não fiz, e isso é importante. Então, construa um projeto. O que você vai fazer, como você vai fazer. Oh, tem horas que fica melhor. O que você vai fazer, como você vai fazer, e quando você acha que você, quanto tempo você acha que você vai precisar para isso? Com o seu mentor, com o mentor. Está lá escrito assim, ó, o mentor desse projeto é tal. Você já vai lá e você vai saber diretamente com quem você vai falar. Então, o que eu ia falar? Agora, para a parte que interessa a todo mundo, assim, um público mais geral, é a questão do PyGTK. Primeiro, será que é difícil? Aí eu fiz a pergunta, Python é difícil? Quem programa em Python? Quase todo mundo, olha que massa. Python é difícil? Alguém faz assim? Não, ninguém faz assim, né? Python é muito fácil. Não é que talvez não é fácil a palavra, mas é simples. Aí, quem é que não programa em Python? Ok, ótimo. Python parece ser difícil. Tipo, eu coloquei aqui um print screen, mas ficou muito ruim. Então, eu vou tentar passar para cá, para a gente começar. Como é que a gente pode dizer que aqui eu coloquei só o interpretador do Python, o Python é a linguagem interpretada, mas como é que a gente pode dizer que uma linguagem é difícil se, para a gente dar um hello world em uma linguagem dessa, a gente simplesmente faz um print. Hello world. Dá certo? E aí ele faz um hello world, que é o resultado. Então, a gente dá para ver que, de todas as linguagens que vocês já usaram, é uma das mais simples para você dar um hello world. Está ótimo, né? Quando eu chego, algumas pessoas descredibilizam o Python, acham que o Python é só uma linguagem script, acham que Python, enfim, não é nada muito robusto para se fazer. E eu vou te dizer, eu hoje trabalho no GNOME, e Python é uma das linguagens mais usadas nos projetos. É uma das, porque usa-se muito C, usa-se muito Python, e inventaram agora uma tal de Vala. Alguém já ouviu falar de Vala? Então, poucas pessoas já ouviram falar de Vala, vocês podem pesquisar. É tipo um C Sharp livre. E está sendo muito desenvolvido pelo GNOME, porque o C é a base muito forte do GNOME. E é uma linguagem complicada, é uma linguagem bem truncada, muito, você tem que escrever muito para expressar, às vezes, pouca coisa. Então, eles estão fazendo com o Vala para dar essa aprimorada. Tá, deixa eu voltar. O que é que eu tinha falado? Quem já programou com GTK aqui? Ó, bastante pessoas. E com PyGTK? Eu estou achando ótimo. Hoje a gente já programou com PyGTK em uma palestra super iniciante aqui, mas enfim. O que eu vou falar para vocês do PyGTK para quem é iniciante, certo? Se você fosse na biblioteca e lhe desse uma pilha de livros, as coisas iam ficar bem complicadas. Ninguém vai querer ler o livro todo. Mas se todos eles estivessem disponíveis na rede e com índices, aí já melhora. Você já sabe mais ou menos como é que você, em que caminho você vai começar a clicar para você chegar no que você acha que pode ser sua resposta. E se traduzissem o chinês, ni hao. Eu usei o chinês porque eu sou descendente chinesa, aí eu sempre gosto de falar essas coisas. Para o português, que é só oi. Então, eu acho que o pai GTK seria como se você simplificasse tudo. É como se você pegasse o chinês e colocasse no português. Você pega o GTK e você usa uma linguagem muito simples, uma linguagem muito fácil e começa a manipular nessa biblioteca. Então, eu acredito que é como isso. E aí, acabou? Não acabou. Você precisa também das referências da sua aplicação. Ah, eu ia mostrar as referências, eu esqueci. Cadê? De novo aqui. Eu acho que eu perco mais tempo fazendo essas coisas do que falando. Tô achando uma merda. Vou fechar. Então, o que acontece? A gente vem aqui no site do PaiGTK. A gente encontra um manual de referências. E aí você acaba encontrando uma página cheia de coisas, cheia de objetos do GTK que você não sabe, mas aos poucos você vai começar a manipular isso. Eu vou falar aqui como é que a gente vai dar esses aos poucos. Enfim. Outra página que talvez seria importante, que é o que eu falei agora, é o manual de referência da aplicação que você está querendo mexer. No caso, a minha aplicação foi o Gedit. Ele existem outros objetos do Gedit que você precisa manipular também para conseguir começar a mexer. Então, não basta só o GTK para você começar as suas manipulações, as suas ideias a se transformarem. E aqui, o que, é que eu ia falar? Deixa eu ver o que é que, se tem algo interessante aqui. Ah, não, nada. Só é a página aberta. Então, você precisaria de duas coisas, manual de referência do GTK. Eu não sei se as pessoas que trabalham com o GTK têm essa facilidade, mas eu não tenho. Eu acho que o GTK tem muita coisa, então eu não consigo gravar tudo. Eu acho que eu nem sei direito que se eu der gtk.dialog. Eu não sei mais quais são as funções que tem lá dentro. Então, isso aqui é muito importante, porque você vai precisar ficar sempre consultando, visitando e colocando para ver se as coisas funcionam. E outra coisa importante, que seria você ir na página da sua aplicação, no meu caso, o Gedit, na wiki dela. O Gedit tem várias coisas. Tem a parte própria do Gedit, tem a parte dos plugins. Eu comecei a trabalhando com plugins, eu ainda estou trabalhando com plugins, mas agora com Vala. Mas, então, os plugins do Gedit, basicamente, são em C e Python. Eu estou trabalhando agora com... O que eu ia falar? O Gedit já na versão 3.9, é o que a gente trabalha agora. O meu Debian, por exemplo, que é o mais novo stable, o antigo testing do que era o Easy, é 3.4, certo? Então, eu estou trabalhando com um pouco mais... Aí a gente trabalha com Vala, com outras coisas, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai começar a virar produto. Está em desenvolvimento. E aqui tem uma série, tanto de plugins já feitos, quanto de plugins pedidos, plugins em desenvolvimento, plugins que você pode participar e plugins que você pode começar do zero. E eu optei por começar do zero, porque eu acho que é muito mais legal você saber tudo o que você está fazendo ali do que pegar o código de outra pessoa. Então, são páginas legais que vale a pena visitar. Eu vou ter uma dificuldadezinha agora. Eu não sei se você vai poder me orientar. É que eu preciso ficar sempre indo e vindo com códigos e não tem um apoio, né, para o microfone. Ah, tá ótimo. Oi. Acho que tá. Tá todo mundo me ouvindo? Não, né? Ninguém me ouve. Peraí. Tá. E agora? Melhorou. Vou ter que ficar assim. Ah, vai ficar meio trouxa. Ah, uma coisa que eu ia mostrar pra vocês. Eu não tô muito bem com isso, não tô muito confortável aqui, não. Tá bom assim? Tá. É, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, deixa eu colocar já. Ai, não sei se vai dar. Mas enfim. É o IRC. Ah, talvez fique melhor, é verdade. É, aí, ficou melhor. O IRC, aqui eu estou no OPW. Eu não quis entrar para o GEDIT, porque senão meu mentor vai atrás de mim e eu estou fugindo dele. Então, eu entrei para o OPW para vocês verem, quem não lembra mais do que é IRC ou quem nunca foi no IRC. É uma coisa assim, bem tosca. Tá vendo? E aí você fala com todo mundo assim, oi, aí, ó. Falaram oi, ó. Nem, eu acho que a pessoa... Será que alguém já entrou aqui? Eu não estava sabendo. Está aqui na palestra. Mas, enfim. Vocês estão me trolando, tá vendo? Eu vou fechar, tá? Só para não falar que fui eu. E nada de up, Mauro, é isso? Colocar assim, ah, Melissa Wendt está dando uma palestra no Fisley. Eu sei que vocês vão fazer isso, mas eu só falei porque, sei lá, eu achei que vocês poderiam ser legais comigo. Então vamos lá. Eu vou passar logo para a parte de desenvolvimento rapidamente, só para a gente ter uma ideia. Quando a gente vai desenvolver com o Gedit, a gente. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Quando a gente vai desenvolver para o Gedit, o que eu vou falar agora é sobre desenvolvimento PyGTK no Gedit, certo? Eu vou desenvolver um plugin rapidamente, que não vai fazer nada de útil, mas é só para a gente conseguir entender algumas coisas do PyGTK. A gente vai desenvolver para o Gedit, a gente tem que colocar os nossos arquivos em uma das duas pastas. Uma pasta seria, pelo que eu lembro, Lovala, local, aí o share, o Gedit, e aí, que mais? Plugins. E aí, aqui, a gente vai colocar o nosso arquivo de plugins. Certo? Eu tenho alguns plugins aí. Tem até um. Não era para ter ficado, não. Hello World completo, PyC. Foi eu fazendo a nossa amostra aqui, mas enfim. Vai ser mais ou menos um Hello World que eu vou fazer. Vários Hello Worlds, várias formas de dizer Hello World com o Gedit, certo? E o outro caminho que a gente pode ir seria. Ai, deixa eu ver se eu consigo chegar lá. CD. Lib. Acho que é Gedit. Plugins. E aqui você vai achar todos os plugins que já tem atualmente na sua máquina, que vieram do seu repositório. Você pode colocar o seu novo plugin aí, mas não é muito recomendado, o melhor mesmo é que você coloque como local, todo mundo. Se tiver mais ou menos a ideia disso, porque você, além de você ter mais facilidade de acesso com a pasta, você está trabalhando localmente, não está interferindo no que não é seu. Então, trabalhe sempre localmente antes de sair colocando, enfim, para todos os usuários. Mesmo que o computador seja só seu, sabe? Coloque no seu ponto local, aquele lugarzinho que eu coloquei, legal. Então, tá. Para a gente desenvolver com o Gedit, a gente precisa de dois arquivos. Um arquivo é um que a gente vai chamar de ponto plugin e o outro é o ponto py. O que é o ponto plugin, certo? Deixa eu. Vou abrir aqui. O helloworld.plugin, que é o arquivo que a gente vai fazer agora, plugin que a gente vai fazer agora, ele é um descritor do seu plugin. Quando você vai no Gedit, deixa eu ir no Gedit aqui. Quando a gente vai aqui no Gedit, aí vem arquivo, ou editar, preferências. Aí vem plugins, tem aqui uma lista de plugins disponíveis atualmente na sua máquina. Certo? Quando a gente faz esse descritor, o plugin passa a estar disponível aí. Então, ele vai ser também um descritor, um carregador, ele vai ter os metadados do seu plugin. Quando a gente clica aqui, por exemplo, vou pegar esse plugin aqui, colocar sobre, ele vai ter uma descrição básica do plugin. É mais ou menos isso que a gente vai fazer agora, certo? Então, deixa eu sair. Aqui, o carregador vai ser o Python mesmo. O módulo vai ser o nome do arquivo que a gente vai trabalhar. No caso, sem o ponto py, então eu vou escrever aqui Hello World. Já tinha esquecido como é que escreve. O nome, você intitula como você quiser. Essa parte aqui, por exemplo, eu coloquei um adendo a mais que você pode colocar nos idiomas. Tem uma série de idiomas. Eu só coloquei o .br, porque é o que interessa para a gente. E aí você coloca Olá, mundo. A descrição você, enfim, coloca qualquer coisa que você quiser. Meu nome e meu. Aqui seria as informações do autor, eu vou colocar meu nome e meu. E-mail. E aí é copyright, coisas que você quiser colocar. Não vou completar o resto, não, tá? Mas. Informações de copyright. E a versão, como a gente está usando a versão, eu estou usando a versão estável hoje do Debian, é a 3.4, certo? Eu salvo. Aí tem uma questão. Uma forma seria fechar e abrir de novo o Gedit, mas para a gente ver, para ele carregar o plugin, mas isso ia dar muito trabalho. Eu descobri recentemente, quando eu programei inicialmente, eu fechava e abria de novo, porque eu era muito noobzinha. Mas agora eu já sei uma coisa mais legal, que seria só você. Deixa eu colocar no. Que seria você colocar o traço S. Ele vai abrir uma instância nova com carregamento novo. É que veio para cá. Então, cadê? Se eu vier aqui, oremos que ele vai aparecer. ele não apareceu. O que houve? Ah. Muito bom, você começar já não conseguindo fazer o negócio funcionar. Vou fazer assim, vou fechar para ver se o problema. está com meus edites. Ah, já sei o que é. Desculpe. Eu cometi um erro que eu falei para vocês não cometerem. Não esqueça de salvar o seu arquivo no seu ponto local. Ponto. Então, a gente vai lá colocar no ponto local. Certo? Deixa eu abrir ele aqui. Porque ele estava salvo. Olha, esse negócio está me deixando confuso. Mas, enfim. Ele tava, se a gente for ver, eu salvei fora para não dar conflito dos nossos arquivos. Então, ele está em uma outra pasta que eu coloquei, que não é a pasta que a gente quer. Então, eu vou salvar aqui, certo? Onde eu deveria salvar. Vai aparecer várias coisas minhas aqui agora. Acho que eu vou colocar no terminal, mas acho que não tem problema. Ponto local. Só para a gente ver graficamente. Mulheres gostam de trabalhar, eu acho, mais graficamente. Não sei se os homens são. Eu gosto de trabalhar no terminal. Eu só acho que graficamente é melhor para você fazer organizações de arquivos. Você consegue visualizar melhor as coisinhas. Vou salvar aqui, tá? E aí, agora, oremos que vai dar tudo certo. Tô parecendo uma evangélica aqui, oremos e tal, etc. Não vou pedir para ninguém erguer as mãos. E aí, agora vai dar certo. Eu acredito. Ha! Diga olá, olá mundo, ele está aqui. Aí eu vou habilitar ele. Você lembra, né? Eu não fiz um ponto pai. Mas eu resolvi que ele é, enfim, alienígena. E vai brotar aqui. Aí eu vou... E aí ele dá um erro, claro, porque não existe o ponto pai, certo? Então, nada vai funcionar, mas se eu colocar um sobre, vai aparecer aqui aquele copyright completo que eu coloquei. E os créditos criados por Melissa Wen. Então, a gente já tem alguma coisa, né? A outra coisa seria, então, vou abrir logo aqui o nosso exemplo. É fazer o nosso helloworld.py. Trazer para vocês verem. Uma coisa que é legal mostrar. 10 minutos. Uma coisa que é legal mostrar aqui. É que aparece um erro, tá vendo? Então, tudo que você fizer de errado vai aparecer no terminal, que você fez errado. Se não aparecer no terminal, é porque ele está achando que você fez certo, mas você está vendo que não está funcionando. Mas ele vai aceitar. Falando do Gedit, a gente tem que prestar atenção na nossa aplicação. Por exemplo, o Gedit, ele é feito de... quando você vai manipular plugins, você precisa ter conhecimento, não, mas você precisa saber que existe... três níveis do Gedit. O primeiro seria o nível de aplicação, que é o gedit.application. O segundo, que é o nível de janela, que é o window. E o terceiro, que é a view, que é a tabzinha que você aparece dentro de uma janela. Então, é aquela ideia, né? Uma aplicação, uma instância, tem várias janelas. Uma janela tem várias views. E assim você vai construindo sua árvore. E vai trabalhando. No caso desse plugin, eu vou trabalhar com a janela, porque se eu for trabalhar em nível de aplicação, eu quero que tudo se interaja, mas eu só quero uma interação em nível de janela. Então, eu não vou precisar pegar o nível de aplicação. Como é que eu sei que eu estou trabalhando com nível de janela? Eu estou ali, ó, gedit.window.activeTable. É isso que eu estou importando para o meu plugin, Hello World. E aí, o que acontece? São três instâncias, o do Active, o do Deactive, ou seja, quando ele ativar o plugin, quando ele desativar o plugin e quando houver uma atualização no seu estado. Eu coloquei tudo pass, e aí, porque ele vai funcionar mesmo não fazendo nada. Então, se eu salvar agora, ele não vai fazer nada, vai funcionar. Só que, como eu só tenho mais 6 minutos, eu vou fazer uma coisinha só. Quer dizer, algumas coisinhas para a gente ver se a gente consegue caprichar um pouco. Eu posso fazer. Vou fazer o meu primeiro print Hello World, certo? E aí eu tenho uma. Aqui, ó, ele pegou ali no Gedit Window, ele colocou como window a minha janela do Gedit que eu vou trabalhar. Então, o que é que eu fiz? Eu vou dizer que um Hello World foi feito pela janela. Vamos ver o que é que ele faz, certo? Não esquecendo de salvar no lugar certo. Que vai ser... Ai, eu vou ter que caçar isso de novo. Não me preparei para isso. Essa instância aqui eu vou deixar aberta e a gente vai pegar a outra. Certo. Vou abrir. Por que eu estou escrevendo de novo? Mas enfim. Meu plugin não está ativo porque ele deu um erro. Toda vez que ele der um erro, ele não vai ativar. Aí eu vou lá ativar ele de novo aqui. Ele já aceitou, não fez nada, tá vendo? Mas aí a gente vai lá no terminal ver o que é que ele falou. Cadê? Exatamente o que eu pedi para ele fazer, certo? Hello World, pô, beleza. Pô, essa janela aqui, ó, que não quer dizer nada pra gente, mas já quer dizer alguma coisa. Ele está respondendo a nossas mensagens, certo? Mas isso não é o que a gente quer. Acho que o que seria mais interessante, talvez, seria fazer algo a nível de pop-upzinhos, dialogues, certo? Janelas. Então, em 4 minutos, eu vou fazer uma janelinha rapidinha para a gente, tá? Aqui seria o todo que poderia ter sido feito e que não vai ser feito. Muitas coisas. Muitos códigos, muitas coisas. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou... Cadê? Oh. Eu criei mais ou menos o que começaria a ser o meu Hello World plugin. Então, eu falei só que ele vai abrir uma janelinha dizendo, você quer dizer oi? E você diz sim ou não. Se você disser sim, ele vai fazer alguma coisa. Se você disser não, ele vai fazer outra coisa. O que é que ele vai dizer se, o que é que ele vai fazer se você disser sim? Certo? Não sei se dá para ver. Ali, ó, a primeira linha, eu só coloquei mais ou menos como é que você ia achar lá no manual de referência. A segunda linha, eu fiz mais ou menos uma segunda opção bem menor do que as 3 próximas linhas, que seria só você usar o estoque para você colocar um sim e não. Mas aí eu resolvi adicionar os botões. Eu setei o tamanho que eu quero da minha janela. E aí eu conectei um sinal. Várias coisas no Gedit, elas têm sinais, certo? Então, o sinal seria o sinal de resposta do meu dialog. Que seria, não só no caso do dialog, é um sinal do GTK, certo? Do próprio PyGTK. E aí, no caso, o que, que eu ia trabalhar com... A resposta desse dialogue, ou seja, quando eu desse o response, ele vai chamar outra função, que aí, se eu disser sim, ele vai dizer olá a partir de uma série de manipulações, aqui eu peguei a janela que eu tenho, peguei a tabela ativa, aí eu peguei a view dessa janela ativa, ou seja, a tabzinha que está aberta, e aí depois eu comecei, eu chequei, fiz algumas verificações só se ela é editável, depois eu peguei o buffer dela, pedi para imprimir hello no terminal de novo, e aqui eu estou pedindo para, onde tiver o meu cursor, escreva hello world na minha... Então, eu já estou trabalhando com três tipos de hello. Hello no terminal, hello no buffer e hello como janelinha. E aí a gente encerra, certo? Vou salvar. Eu vou... fechar esse meu Gedit aqui. Peraí. Deixa eu só voltar aqui pra gente finalizar. Ele está falando alguma coisa aqui. Acho que não tem a ver. Ah, ok. Só que não... Seria de uma próxima. Uma coisa que eu esqueci, que tem que colocar, é a gente fazer a chamada da função quando a gente habilita o plugin. Certo? Só vou fazer a chamada rápida. Não cometi nenhum erro de digitação, certo? Eu acho, depois de vários. Então, vamos lá. Ver se as coisas começam a trabalhar. A favor de mim. Não trabalhou a meu favor. Aconteceu algum problema. Ah, já lembrei. Eu sou muito estabanada e eu sempre esqueço as coisas. Os erros são bons. Porque eu só importei ali... o object e o gedit, mas eu estou trabalhando com o GTK, eu preciso importar o GTK também. E aí, eu estou atrasada, mas eu vou só, quero realizar nosso... vários erros, mas eles vão acontecer. Aí, a gente já tem o nosso... hey, você quer dizer hello? Já tem o meu hello world com janela. Aí eu venho aqui e digo que sim, e ele faz o meu hello world no texto. Então, a gente já mexeu com poucas coisas, a gente já mexeu em várias coisas, certo? E aí é isso. Vou abrir espaço agora para perguntas. Nem vou voltar lá no slide, porque só está escrito perguntas, e eu coloquei um monte de interrogação louca, assim, soltas, com o próprio Liberty. Como é o nome daquela? Sans, não sei que lá, Libertations, sei lá. Alguém tem perguntas sobre programa, GTK, mulheres? Claro que não perguntas íntimas sobre mulheres, né, gente? Mas, enfim. Ou em alguma coisa que queira que eu mostre? O que eu estou desenvolvendo no Gedit, né? Hoje a gente está trabalhando com um plugin que se chama Code Assistance Plugin. O que é que está acontecendo? A proposta do Gedit atualmente é fazer um plugin para ser um pouco de DE, para dar assistência ao desenvolvedor, para melhorar a experiência do desenvolvedor. Então, eu estou desenvolvendo um plugin em Vala, que é uma linguagem nova, mas usando também Python, que atualmente ele já disponibiliza suporte ao Python XML, que ele fala sobre sintaxe, ele dá erro de sintaxe, e faz algumas melhorias de navegação sobre o código. Então, hoje eu trabalho com isso lá dentro e, enfim, trabalhando com GHBuild. Alguém já ouviu falar de GHBuild? É como se fosse um virtualizador do GNOME, então você pode trabalhar com qualquer versão atualmente desenvolvida no GNOME. Eu estou trabalhando com GNOME 10. o GH Build, se vocês quiserem pesquisar, é interessante. Vocês podem trabalhar com versões mais avançadas sem ter que instalar, claro, o GNOME no seu computador, porque se você instalar um GNOME 10 no seu computador, você acabou com o seu computador. Eu acho. Ou então você coloca uma partiçãozinha lá, unstable, e vai mexendo, querendo mesmo que as coisas deem errado, entendeu? Sabe daquela, eu quero ver a hora que vai quebrar isso e tal. Mas se não, use o GH Build para você fazer a emulação de tudo que tem no GNOME. E aí você só precisa, ele já vai te dar os pacotes que precisa fazer a instalação e você vai emular o seu ambiente correto do GNOME. E aí eu estou trabalhando com isso lá. Alguém mais tem alguma pergunta? No more. Ok. Obrigada.